Conhecido ao vereador Pastor Elias, que faça ferição de quórum.
Ferição de quórum. Vereador Lélio Alvarenga, vereadora Geli, vereador Pedro Mariano, vereador Pastor Elias Ferreira, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro, vereador Fernando Paiva. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, sobre a proteção de Deus, declaro aberta para esta sessão, pelo sítio do vereador Pedro Mariano, que faça leitura do texto bíblico.
Que alegria quando ouvi que me disseram: vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm, Jerusalém. Em tuas portas, Jerusalém, cidade do bem edificado, num conjunto harmonioso, para lá sobem as tribos de Israel, as tribos do Senhor, para louvar segundo a lei de Israel. O nome do Senhor, a sede da justiça, lá está o trono de Davi. Rogai que vive em paz em Jerusalém. Em segurança os que te amam, que a paz habite dentro dos teus muros, tranquilidade em teus palácios. Por amor aos meus irmãos e meus amigos, peça paz esteja em ti, pelo amor que tem à casa do Senhor. Eu te desejo todo o bem. Salmo 121.
Obrigado, Pedro Mariano. Na sequência, solicito o seu secretário para fazer leitura da síntese da data anterior, bem como leitura de projetos e correspondência.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam todos bem-vindos. Leitura da síntese da 81ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 29 dias do mês de novembro de 2017, às 9h30 horas, reuniu-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. Hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Primeiro projeto de lei ordinária 170/2017, de autoria do vereador Leandro Ribeiro, que dispõe sobre a lei Escola Vai ao Cinema, a ser instituído no município de Anápolis. Segundo projeto de decreto legislativo 171/2017, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania anapolina ao senhor Gilberto Marques Filho e determina outras providências. Usaram a palavra os vereadores Eliner Rosa, João da Luz, Jean Carlos. O senhor presidente agradeceu a presença da senhora Nária Rúbia Alves, presidente da Cruzada pela Dignidade e gestora do SESI Jaiara, e Lidiane Carelotto, voluntária da ONG Cruzada pela Dignidade, que vieram apresentar à Câmara o convite para a terceira caminhada Eu Sou do Bem, Eu Sou de Deus. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Luiz Lacerda, professora Geli Sanches, Hamilton Filho, Domingos Paula, Leandro Ribeiro e Jackson Charles. Foi feita a menção da presença ilustre do secretário municipal de Cultura, senhor Irivelson Borges. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatada a existência do quórum. Usaram a palavra pela ordem os vereadores Mauro Severiano, Lélio Alvarenga, Leandro Ribeiro, João da Luz, Antônio Gomide e Jackson Charles. E, por fim, Teles Júnior. Houve votação de projeto. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 106/2017, de autoria do vereador Teles Júnior, que dispõe sobre a apresentação de artistas locais nos eventos organizados ou patrocinados pelo município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Apresentada emenda modificativa. Emenda rejeitada pela maioria dos presentes. Segundo projeto, projeto de lei ordinária 137/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica e de água em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento e da outras providências. Esse projeto tem um pedido de vista concedido ao vereador João da Luz. Houve votação de moção de apelo e de requerimento. Nas comunicações, dará a palavra os vereadores Jean Carlos, Luzimar Silva e João da Luz. Sem nada mais a ver a ser tratado, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra para o dia 4 de dezembro, em horário regimental. Leitura de correspondência. Nós temos um ofício para a mesa diretora do gabinete do vereador João da Luz, que solicita a criação de frente parlamentar permanente para o terceiro setor. Passo esse ofício ao senhor presidente. Leituras de projetos. Projeto de decreto legislativo 173/2017, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de benemérito da comunidade à senhora Onaide Silva Santilli e determina outras providências. Segundo projeto em pauta, projeto de decreto legislativo 174/2017, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a concessão de outorga do título de cidadão anapolino ao Procurador de Justiça de Goiás, Benedito Torres Neto, e determina outras providências. Sem nada mais a ver a ser tratado, retorno a palavra ao presidente para a continuidade da sessão.
Obrigado, senhor secretário. Cumprimento aqui todos os alunos da escola Elias Chadu, são muito bem-vindos aqui à Câmara, muito obrigado pela presença. Cumprimento a professora Márcia Vieira, que representa a diretora Leila, e todos os alunos presentes. Muito obrigado pela presença. Cumprimento aqui também o Dr. Marcelo Dyer, médico responsável pelo programa IST AIDS, né? Muito obrigado pela presença. A Juliana, também coordenadora do programa DST AIDS e hepatites virais. Muito obrigado pela presença. Dando sequência ao pequeno expediente, convido o vereador Pedro Mariano.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos colegas vereador. Bom dia, nossa vice-presidente Thaís, nossa professora Geli, Eline chegando. Senhor presidente, é o motivo que me trago aqui na tribuna. É quinta-feira, eu estive lá, despachando lá no CMTT com o Carlos César Toledo. E uma luta que tem no outro, presidente. Outro ex-diretor não me prometeu e eu fiquei igual o menino esperando Papai Noel o presente, né? Seria o semáforo entre a Santa Zaira e a Pedro Ludovico. E confirmou lá o Carlos César, chamou o Haroldo, o Igor, e foi confirmado já para implantar esse semáforo lá, o Lérgio, que é muito importante. Há 2 anos que eu venho brigando por causa disso. Infelizmente, os outros aí, diretor, fizeram igual o Papai Noel, guardando esse presente. É um presente que é bom para a comunidade, que é bom para todos, a segurança no trânsito. Também foi definido com a lomba faixa, tem pedido meu da lomba faixa, mais de 1 ano e meio, 2 anos, e onde que agora vai ser cumprido, que é ali na Pedro do Vico, em frente à rotatória, em frente ao Posto Paraíso, que há muito acidente lá. E com a nova faixa vai ajudar bastante a diminuir esse tipo de acidente. Também, entrando na Vila Mariana, em frente ao Mercado Moreira, também uma nova faixa, e também seguindo mais na frente com a Avenida Ipiranga, também uma outra nova faixa. Também a organização da rotatória entre a Rio Grande com a Avenida Morumbi. Também em frente à igreja, Nossa Senhora Rosamista, Divino Pai Eterno, também a instalação de uma outra lomba faixa. Também descendo na Avenida Cachoeira Dourada, em frente ao Mercado Ribeiro, também vai ser feita uma outra lomba faixa. Também descendo na Santa Isaíra, lá ali perto do Hospital do Idoso, também outra lomba faixa. São avenidas duplicadas que, infelizmente, muitas vezes, os motoqueiros e outros condutores usam aquela pista como tivesse, Fernando. O senhor trabalhou no Detran, o senhor tem um conhecimento muito grande de trânsito. É como se estivesse andando numa GO ou andando numa BR, percorrendo em torno de 70, 80, 90 km por hora. Infelizmente, chegar a esbarrar, né? E bater alguém, mata, né? Então, isso vai coibir. Não vai estar zerando, mas também vai coibir aí mais de 80% e 90%. Eu quero parabenizar o Carlos César que sempre tem atendido os pedidos da gente, e ele tem tomado a frente de serviço na CMTT, e aqui eu vou aproveitar na tribuna, que eu não tive essa oportunidade, agradecer ele também, num projeto de autoria do vereador Pedro Mariano, que é a mão na faixa, que está fazendo essa campanha, foi lançado dia 23 de outubro, e foi aquela semana. Semana passada ele voltou também fazendo aí essa campanha de conscientização entre o condutor e o pedestre, uma parceria entre o pedestre e o condutor, né? E também eu acho que o ano que vem, eu acho que as autoescolas vão estar tampando na grade escolar quando a pessoa está tirando a habilitação para saber desse projeto, que é um projeto educativo, mas que salva a vida, já valeu esse projeto, que já é lei no município. E quem assume, depois de aprovado e sancionado, é a prefeitura. E quem é o guardião e o pai da lei agora é o CMTT, que envolve o trânsito. Senhor presidente, só essas palavras que hoje me dirijo aqui na tribuna, estou devolvendo a minha palavra.
Obrigado, Pedro Mariano. Na sequência, convido o vereador Lélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente, bom dia a toda a mesa, diretora, bom dia, nobres pares, cumprimento também rádio que transmite essa sessão, Rádio Manchester, aos internautas, ao Canal 10, bom dia a todos os presentes aqui, aos alunos, às pessoas que se fazem presentes nesse momento, com seu manifesto. Sejam todos bem-vindos a esta casa de leis, esta casa pertence a vocês. Senhor presidente, eu queria, nesta manhã, fazer algumas indagações, de forma especial às blitz que continuam na nossa cidade, com caráter único e exclusivo de arrecadação, onde nós já temos um déficit grande de policiais da nossa cidade, e parte desse quadro é usado para fins econômicos, onde às vezes ficam ali 10, 15, 20 policiais, juntamente com a Receita, para prender e arrecadar os impostos para o governo. É importante, sim, faça essa análise, mas como eu já frisei em outras palavras, se faça realmente uma blitz que possam ter resultados que venham de encontro ao anseio da população anapolina. Nessa blitz nós possamos fazer realmente uma blitz de verdade, onde possamos fazer uma averiguação da real situação desse veículo, pudesse fazer uma vistoria para ver se está transportando drogas, transporte de armas. A violência na nossa cidade, cada dia que passa, aumenta mais. Então é necessário que nós possamos usar dessas ferramentas para o bem de verdade da nossa cidade, não só com fins lucrativos, mas sim que possamos fazer o bem retirando de circulação essas armas que com certeza são conduzidas de uma forma especial pelos veículos. E também a retirada de drogas que tanto tem feito mal à cidade, aos jovens e às pessoas que infelizmente entram nessa vida. E outro assunto, senhor presidente. Dia 1º foi o Dia Mundial de Combate à AIDS. Aproveitando aqui o ensejo, onde as pessoas aqui têm essa bandeira, essa luta, muitas pessoas acham que talvez o coquetel é o remédio que às vezes vai sarar e curar a existência desse vírus. Pelo contrário, o coquetel é simplesmente para amenizar, simplesmente é algo paliativo. O melhor tratamento que tem é a prevenção. Então, parabenizo a vocês que estão aí nessa luta. vocês realmente possam erguer essa bandeira. Sabemos que esse vírus, ele está a todo vapor na cidade de Anápolis, em Goiás e no Brasil. Onde talvez com esses medicamentos que favorecem o bem-estar, as pessoas acabam se descuidando. Acabam às vezes se contraindo devido a essa intenção achar que o coquetel é uma saída. Ele simplesmente é algo que possa dar melhores condições de vida a quem já contraiu o vírus. Então, quero parabenizar a vocês e levantar essa tese mais uma vez, essa bandeira do uso das necessidades de preventivas para que possamos realmente ter uma sociedade onde possa ser isenta desse vírus. E depois é um vírus simples, mas depois de incubado se torna realmente um monstro, se torna um vírus irreversível. Então, parabenizo a todos vocês que estão com essa bandeira. Que possamos ter mais cuidado com a saúde. Que possamos prevenir para depois não ter que chorar. Muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente. Tenham todos um bom dia, uma boa semana.
Obrigado, nobre vereador Lélio Varenga. Declaro encerrado o espaço do pequeno expediente e aberto o grande expediente. Inicialmente falará a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, nobres pares, imprensa presente, queremos cumprimentar aqui também os alunos e professores da escola que nos dá a honra de estar aqui conosco nesta manhã, acompanhando essa visita, e todos aqueles que estão aqui nesta manhã conosco, também aquele que nos acompanha pela imprensa. Senhor presidente e nobres pares, na última sessão que aqui estivemos, e nós falamos a respeito das eleições para diretores da rede municipal de ensino, realizada no último dia 24 de novembro, a última sexta-feira do mês de novembro. E essa eleição foi realizada em todas as unidades escolares, com exceção das unidades escolares conveniadas, onde esses diretores são indicados pela mantenedora. Mas em todas as demais unidades escolares, é feita a eleição para que a comunidade escolar, de uma forma democrática, ela possa escolher o professor, porque para ser diretor, antes precisa ser um professor, o professor daquela unidade escolar, para representar aquela comunidade escolar por um período de 2 anos. E nós queremos aqui parabenizar todos os diretores eleitos, senhor presidente. Obrigada, senhor presidente. Continuando, nós gostaríamos de cumprimentar todos os diretores eleitos em todas as unidades escolares do município. Gostaríamos aqui, senhor presidente, até de citar o nome de todas elas, mas é difícil para nós nomearmos e descrevermos aqui o nome de todas, mesmo porque, senhor presidente, é um número muito grande, é um número de quase 100 diretores que foram eleitos nesse pleito. Mas quero aqui destacar uma diretora, e sobretudo, e destacando o nome dessa diretora, eu quero cumprimentar todos os demais que foram eleitos. E quero destacar aqui, senhor presidente, o nome da diretora eleita da Escola Municipal Deputado Zé de Assis, a professora Luciene Ferreira dos Santos. E quero dizer o porquê que eu destaco o nome dessa diretora. Porque eu acredito na escola pública. Eu acredito no ensino de qualidade ministrado na escola pública. É por isso que eu defendo de forma veemente o ensino gratuito e, sobretudo, a escola pública, o ensino público. E essa diretora, a professora Luciene, ela foi uma aluna da Escola Municipal Deputado José de Assis. Ela foi alfabetizada ali naquela escola. E eu tive a honra de trabalhar quando ela estava ali ainda, sendo alfabetizada naquela escola. E ela concluiu, ficou na escola por 9 anos, que na época ainda tinha a série inicial chamado pré, e ficou lá até a oitava série. Concluiu o ensino fundamental na Escola Deputado Zé de Assis. Fez o ensino médio, fez uma faculdade, retornou para a escola como concursada da rede municipal de ensino e hoje ela é a diretora eleita dessa escola. É por isso que eu destaco a importância do ensino público e o ensino de qualidade. E quero dizer para os alunos que estão aqui, hoje, prestigiando essa sessão, que valorize a escola pública, que valorize os professores que estão ali ensinando para vocês. Porque se você quiser, se você se empenhar, sem dúvida nenhuma, você vai conseguir grandes espaços. Eu sou produto de uma escola pública e trago hoje aqui o exemplo da professora Luciene e parabenizando ela, parabenizando todos os outros diretores que alcançou hoje o cargo de diretora da escola, a escola onde ela foi alfabetizada. Mas a democratização da escola, senhor presidente, não passa somente pela eleição dos diretores. A democratização da escola passa pelos conselhos escolares. Conselhos escolares que precisam ser autônomos. Conselhos escolares, que precisa ter uma participação direta e de forma autônoma em relação à administração da escola. E mais ainda, além dos conselhos escolares, que deve atuar de forma autônoma, de forma livre, auxiliando a gestão escolar na sua administração, eu destaco também os grêmios estudantis, que está descrito na legislação, está descrito no plano de cargos e vencimentos dos professores, está descrito também ali no regimento escolar das unidades escolares, que uma das formas de democratização das unidades escolares é a participação efetiva dos grêmios escolares. E nós precisamos que os acadêmicos, que os estudantes, que são aqueles verdadeiramente interessados em participar dos grêmios escolares, que vocês possam se articular dentro das unidades escolares e exigir que verdadeiramente os grêmios sejam instituídos e que vocês possam ter uma participação na democratização do ensino e, sem dúvida nenhuma, na democratização da escola. E quero também, senhor presidente, fazer um apelo ao governo do Estado para que essa democratização, que hoje é uma realidade, ao longo dos anos, nas escolas municipais, que possa também ser uma realidade nas escolas estaduais. Que as escolas estaduais tenham também o direito, a comunidade escolar tenha o direito de escolher democraticamente o professor que irá ali administrar a escola, irá ali conduzir os trabalhos das unidades escolares. E nós fazemos esse apelo, não somente ao governo do Estado, para que ele possa ter esse interesse, que ele possa verdadeiramente democratizar as escolas, mas, sem dúvida nenhuma, aos alunos, aos docentes, aos funcionários, à comunidade escolar, para que cada um possa entender a importância da democratização do ensino, a importância de ter um ensino de qualidade. E isso passa pela democratização da escola. E cada um, ciente do seu direito, possa reivindicar esse direito de poder escolher o diretor das unidades escolares. Então, senhor presidente, nobres pares, eu quero aqui deixar os parabéns a cada uma unidade escolar, aqueles que já escolheu o seu representante, e também aqueles que de alguma forma não teve o diretor indicado, que serão chamados às novas eleições, que eles possam trabalhar, que eles possam estar aí imbuídos nesse processo eleitoral, para que toda unidade escolar tenha um diretor escolhido pelos representantes ali de cada escola. E que nós possamos aí trabalhar cada dia e cada vez mais para um ensino público de qualidade. Porque os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos adolescentes e os nossos jovens merecem esse ensino público de qualidade. E deixo o meu abraço carinhoso a cada diretora, a cada diretor eleito, mas também àqueles que estão deixando as unidades escolares no próximo ano, agradecendo a eles o empenho, o trabalho realizado em prol do ensino público, em prol da escola pública. Muito obrigada, senhor presidente, e devolvo a fala.
Obrigado, professora Geli. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide.
Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, nobres vereadoras. Fazendo um cumprimento aqui aos alunos da nossa escola Xadu, Elias Xadu. Obrigado pela presença, a convite aí do vereador Jacques Charles. Nos engrandece muito a nossa sessão com a presença de vocês no início de dezembro e já no trabalho que vocês reconhecidamente têm na escola de vocês. Então, parabéns e obrigado pela presença. Mas aqui, senhor presidente, eu venho hoje, nesse grande expediente, fazer um cumprimento primeiro a todos os profissionais de saúde, a uma equipe multidisciplinar, e faço aqui na pessoa dos vários profissionais que estão aqui nessa sessão. Quero fazê-lo inicialmente na pessoa do Dr. Marcelo Dyer. Mas aqui nós temos infectologistas, urologistas, médicos, enfermeiros, auxiliares, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, farmacêuticos, vários profissionais que nos engrandece no programa na luta contra os portadores de AIDS em nossa cidade e também o acompanhamento das hepatites virais. Esse programa não é um programa novo, senhor presidente. É um programa de 1996, nós estamos em 2017, 96, e que tomou um corpo maior em 1999, quando foi feita essa equipe. E essa equipe, a partir de 1999, ainda na administração Ademar Santillo, ela veio se desenvolvendo nos últimos anos, obviamente, alguns anos melhor, outros piores, algumas gestões dando maior prioridade e valorizando, aumentando, priorizando, mas na verdade é que nós precisamos, nesse dia 1º de dezembro, que foi na semana passada, 1º de dezembro, comemorarmos verdadeiramente essa possibilidade de estarmos lutando contra as doenças sexualmente transmissíveis, DST, AIDS e hepatites virais. A Câmara Municipal é solidária não só com os pacientes, mas é solidária com o trabalho dos profissionais de equipe que trabalham aqui em Anápolis. O reconhecimento dessa equipe multidisciplinar é fundamental para darmos passos ainda maiores no modelo e na forma de atenção que esses pacientes são atendidos em nossa cidade. Nós já tivemos oportunidade, enquanto prefeito, de acompanhar mais de perto essa equipe. E sabemos que desses mais de 2 mil pacientes que passaram por essa equipe, a grande maioria tem a confiança no sentido de fazer não só da cidade de Anápolis a referência desse atendimento, mas de toda a região norte, de várias cidades do estado de Goiás, que Anápolis, por esse programa, é uma referência no atendimento. Nós sabemos que anualmente temos aí mais de 5 mil exames, exames periódicos, exames que dão a segurança das pessoas que procuram o Sistema Único de Saúde e que são pessoas que, se não tivesse a equipe multidisciplinar, elas teriam que sair da nossa cidade ou estariam morrendo à míngua nas suas casas. Então nós sabemos e queremos aqui reconhecer o valoroso trabalho dessa equipe, o valoroso trabalho de quem se dedica, de quem se empenha no dia a dia e que muitas vezes não é reconhecido, sequer lembrado, que tem um programa que é eficiente e que serve como modelo para outras cidades e é segurança para os pacientes que procuram esse programa. É importante ressaltar que, apesar de termos essa equipe, apesar de termos esse trabalho, várias reivindicações nesse momento estão sendo feitas por esse programa e por essa equipe. Primeiro, podemos manter, e o prefeito municipal poder manter lá na Ozego, na unidade Leon Fleury, antigo Ozego, ali do Jundiaí, que ele possa melhorar as condições de trabalho, melhorar o ambiente e não simplesmente transferir como se aquilo ali fosse apenas mais um programa. Pelo contrário, esse programa, senhor presidente, ele tem uma história, ele tem uma vida, ele tem muitos pacientes que têm como ele a referência das suas vidas. Então é um programa que os pacientes criaram uma confiança, criaram uma responsabilidade de poder fazer a defesa, porque assim como foram beneficiados esses pacientes, outros virão, e esses pacientes é a testemunha de que o programa é um programa sério e um programa que cuida das vidas. Então, nesse momento, essa grande equipe, ela busca melhorar uma questão da capacitação e melhoramento dos laboratórios, que o laboratório possa ser ampliado, melhorado, que possamos estar contratando pelo menos mais infectologistas, mais profissionais da área de saúde, para que o atendimento desse município possa verdadeiramente cumprir o seu papel. E mais do que isso, nós precisamos garantir local de internação específico para que esses pacientes possam ter a atenção dos profissionais e possa fazer a sua recuperação adequadamente, sem qualquer tipo de discriminação. É importante que nesse momento, assim como nós já temos muitos resultados por essa equipe, como disse, já vem aí de décadas, mas é importante colocar o dedo na ferida para que a gente possa ampliar aquilo que está dando certo, que possamos valorizar, estimular, animar e cada vez mais falar que em Anápolis nós temos programas de doenças sexualmente transmissíveis ativos para defender a vida desses pacientes. Então, nesse 1º de dezembro que passou, estamos comemorando o Dia Mundial da Luta contra a AIDS e contra os portadores do vírus, ou seja, os soros positivos. Quero aqui, senhor presidente, poder homenagear esses profissionais. Nós temos aqui uma lista de profissionais que cotidianamente têm dado a sua colaboração. E a Câmara Municipal, em nome dos 23 vereadores, quer deixar essa homenagem a esses profissionais. Alguns terão o certificado nesse momento, outros só depois estaremos encaminhando para a unidade e para o programa ali da unidade Leon Fleury. Passa a palavra, senhor presidente, para que a gente possa fazer uma homenagem a esses profissionais que estão aqui nesse momento em nossa sessão. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Quero aqui também saudar esse programa. Esse é um programa que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Doutor Marcelo Dyer é uma referência nesse assunto, não só o setor público, mas no estado de Goiás, um grande fisiculturista. Fica aqui nossos cumprimentos, não só em nome do vereador Antônio Gomide, mas em nome de todos os vereadores da Câmara, e mais que isso, em nome de toda a cidade de Anápolis, que tem que realmente reconhecer esse trabalho de vocês, por meio dos vereadores aqui, porque o trabalho que vocês fazem tem uma importância primordial no desenvolvimento, na qualidade de vida dessas pessoas. Então, fica aqui nosso cumprimento, nossa saudação, que Deus possa continuar abençoando vocês, continuar abençoando esse trabalho, que vocês possam a cada dia continuar fazendo esse trabalho de excelência. Então, fica aqui nosso reconhecimento, nosso abraço no nome da Câmara, e essa homenagem sirva de incentivo para que vocês continuem fazendo esse trabalho de excelência e que outras pessoas também possam, assim como vocês, desempenhar um trabalho diferenciado nas suas áreas de atuações. Quero aqui convidá-los para entregar-los aqui uma singela homenagem. Inicialmente, convidar o Dr. Marcelo Cecílio Dyer. Convidar aqui também o presidente da Comissão de Saúde, o vereador Lélio, para entregar a homenagem junto com o vereador Antônio Gomide. Convidar aqui Lidiana Ribeiro Moreira dos Santos. Convidar agora Bárbara da Silva Santos para participar da entrega, o vereador Pedro Mariano também conosco aqui. Convidar agora Joyce Micaela de Oliveira Rezende. convidar agora Emanuele Cristiane Seixas Silva. Convidar os demais vereadores para participar aqui, vereador Luzimar Silva, participar da entrega aqui conosco. Vereador Tério Júnior, vamos participar. Convidar Fabiana Alves Leite de Aguiar. Convidar agora Juliana Lopes de Paula. Agora a Maria Abadia Santana. Convidar Nilda Cristina de Almeida. Peço que o senhor secretário leia aqui um certificado, será entregue pelo programa.
Honra ao mérito. A Câmara Municipal de Anápolis, pela iniciativa do vereador Antônio Gomide, confere moção de reconhecimento aos servidores e servidoras do Programa Municipal de IST, AIDS e Hepatites Virais de Anápolis, em reconhecimento pelo trabalho e empenho nas atividades voltadas à prevenção, orientação e diagnóstico precoce do vírus HIV e outras DSTs no âmbito do município de Anápolis.
Os profissionais que não receberão posteriormente. Queria convidar todos aqui para fazer uma foto e entregar o certificado. E os vereadores vêm participar dessa foto aqui atrás também. Pode fazer uma foto oficial aqui, por favor. Queria convidar todos os profissionais do programa para fazer uma foto oficial aqui e podemos entregar o certificado. Thank you. Declaro reaberta a presente sessão. E, na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web através do nosso site, aos telespectadores que nos acompanham através do UniTV Canal 10, cumprimentar aqui a nossa diretoria de comunicações e também a nossa diretoria legislativa, pelo bom andamento da sessão. Cumprimentar aqui também todos os presentes no nosso auditório, nas pessoas de todo o corpo docente do Centro Educacional de Jovens e Adultos Elias Chadu, aqui um cumprimento representando a escola a Márcia Vieira de Souza, diretora, a Lília, professora representando a escola, e em nome de todos os alunos, a Arlene Gomes de Souza. Muito obrigado pela presença de vocês. Senhor presidente, hoje eu me sinto bastante confortável e feliz por estar reativando um programa importante do meu programa de mandato, que é o programa Jackson Charles Política e Educação, que infelizmente, em função das péssimas condições do antigo plenário, nós tivemos que interromper esse programa, onde nós trouxemos aqui na Câmara Municipal, mensalmente, uma escola pública do município e também das privadas, para conhecerem como funciona o Legislativo Anapolino, para conhecerem os vereadores, para participarem de uma sessão plenária e para também motivar nesses alunos o sentimento cívico e a importância de se participar da política brasileira. Vivemos um momento muito difícil, onde a política é totalmente desacreditada, e eu acredito que um dos motivos é a omissão por parte de muitos nós da população. Então, quanto mais nós tivermos alunos, jovens, comprometidos, participando da política, estimulando-se para um dia, quem sabe, estar na política, pois entendo que a política só vai ser melhor o dia que as pessoas do bem tiverem o desprendimento e a coragem de também participarem, colocando os seus nomes para participar do processo político eleitoral na nossa cidade, no nosso estado e também no nosso país. Por esse motivo, nós desenvolvemos esse programa. Para isso, para aproximar mais a escola do Poder Legislativo Anapolino. Às vezes, as pessoas fazem um juízo totalmente diferente de como é, de qual é o papel, qual é realmente, verdadeiramente, a função de um vereador. Hoje, nós quero aqui cumprimentar o presidente Hamilton Filho pela elaboração dessa cartilha, que vocês hoje estão, na verdade, inaugurando essa cartilha. Vocês são é a primeira escola a receber essa cartilha, onde faz um retrato do Poder Legislativo Anapolino. Com certeza, em muito, ela será importante para o cotidiano, a vida de vocês, inclusive até nos debates com a população, com os familiares, com os amigos, acredito que é muito importante. Vocês estão de parabéns. Quero cumprimentá-los por este desprendimento da escola, de aceitar o nosso convite. Estar aqui, conhecendo a Câmara Municipal. Eu tenho uma relação, até certo tempo, jovem com a escola Elias Chadu. Mas, embora jovem, a direção sabe o quanto que nós temos um carinho especial pela educação e de forma muito singular, especial, pela Elias Chadu. Por que a escola Elias Chadu? É dada a importância que ela dá em oferecer às pessoas que um dia não tiveram a oportunidade, por vários motivos, às vezes porque teve um casamento precoce, às vezes porque foi obrigado a trabalhar ao invés de estudar, às vezes porque os pais não tinham condições de pagar o estudo em escola particular, ou então às vezes porque morava em uma cidade que não oferecia um estudo adequado para que vocês pudessem se tornar pessoas qualificadas para o mercado de trabalho. E a escola Elias Chadu tem esse diferencial de resgatar das pessoas, de oferecer dignidade às pessoas, no sentido que elas possam também fazer parte desse contexto, que elas possam também ter o direito de poder buscar novos horizontes, fazendo de forma mais rápida a conclusão, pois o tempo perdido, ele é um tempo que dificilmente você...
Uma parte, vereador.
Uma parte, vereador.
Aqui, ó.
Vereador, pois não, vereador Domingos.
Eu quero primeiro cumprimentar a Vossa Excelência por ter feito esse convite à escola para estar aqui hoje na sessão. Eu sou um desses cidadãos do nosso município que participei daquela escola estudando com uma aluna ali no ano de 2013 para poder concluir o ensino. Então, assim, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência por ter trazido esse projeto de novo na casa aqui, e só posso sempre estar contando aqui, não só com o vereador Dominguinho, acho que todos os vereadores aplaudem esse projeto de Vossa Excelência. Então, a nossa pedido e a parte é realmente para poder cumprimentar a Vossa Excelência pela belíssima ideia de retomar esse projeto de Vossa Excelência.
Devolvo. Obrigado, vereador Domingos. Então, é essa as minhas ponderações. Muito obrigado a vocês pela presença. E dizer da minha alegria, da minha satisfação de estar recebendo vocês aqui, assim como receberemos outras escolas durante o nosso mandato. Senhor presidente, eu vou ser breve, o tempo está exíguo, mas eu não poderia deixar de fazer uma menção aqui, até porque os vereadores têm passado por situações difíceis nas ruas, precisando dar justificativas para a população no que diz respeito à obra da Câmara Municipal. O Executivo Municipal protocolou na Câmara Municipal o relatório da real situação em que se encontra a obra da Câmara Municipal. Quero aqui deixar bem claro, e aí a fala, inclusive, em nome do prefeito Alberto Naves, que esse relatório não tem cunho político algum. Ele tem, inclusive, uma obrigatoriedade exigida pelos órgãos fiscalizadores. E aí eu quero falar do Tribunal de Contas do município e também do Ministério Público Municipal, onde recomendaram ao prefeito municipal que ele fizesse um relatório, pois a população está clamando pela continuidade dessa obra importante. Hoje nós estamos falando aqui de um espaço que foi readequado, porque a população não tinha como vir à Câmara, porque não tem uma Câmara decente e adequada. A Câmara não é para os vereadores. A Câmara é para receber a população. Porque a Câmara Municipal é a casa do povo, é a casa da população anapolina. Então a população anapolina merece uma casa decente para ser recebida. Eu quero aqui sintetizar esse relatório de forma rápida, presidente, dizendo que a necessidade desse relatório, ela vem de encontro a o poder ou não dar continuidade a essa obra. O prefeito municipal não teria como dar a continuidade na obra, tomando como base que nós já temos um contrato vencido pela empresa que era a detentora da responsável pela obra, e existem algumas coisas que aconteceram durante a obra, alguns percalços durante a obra, que impedem, inclusive, até a prefeitura reiniciar a obra legalmente e o prefeito poderia, ao iniciar essa obra, sem o termo desse relatório e sem a anuência, tanto do Tribunal de Contas do município, mas também do Ministério Público, incorrer na improbidade administrativa e também na omissão. Um dos pontos que mais sintetiza esse relatório é a falta de aditivos que deixaram de ser feitos e foi dado continuidade a uma obra onde o valor contratado não corresponde ao valor, à obra efetivamente executada. Muitos pontos contidos nesse relatório mostram, claro, que vários pontos da obra já se excederam ao valor contratado. Ainda há algo a se pagar para a empresa, mas é impossível, sem a anuência do Tribunal de Contas e do Ministério Público, efetuar esses pagamentos, porque não tem como pagar, porque não foi feito na época os aditivos responsáveis. A obra da Câmara Municipal não tem a responsabilidade exclusiva da Câmara Municipal e nem do presidente, e nem da mesa diretora. Ela é uma obra de responsabilidade total do Poder Executivo Anapolino. E o impedimento da continuidade da obra não foi, conforme muito dito aí, não foi porque houve um desentendimento de um espaço que estaria baixo ou alto. A obra é perfeitamente factível e os impedimentos dessa obra estão na legalidade, estão no cumprimento de algumas demandas que deveriam ter sido feitas e não foram feitas pelo governo anterior, que inclusive paralisou a obra por decisão própria. Eu concluo, senhor presidente, agradeço a oportunidade. Nós estaremos passando uma cópia desse relatório para todos os vereadores, para que os vereadores possam dar satisfação para a população e explicar o que realmente está acontecendo, para que o prefeito municipal, inclusive, possa fazer a retomada de uma nova licitação e reiniciar a obra. Muito obrigado a todos e, mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês aqui da Lixador. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Quero aqui, primeiro, sobre esse assunto, um assunto que realmente preocupa muito a Câmara, a gente é muito cobrado em função dessa obra. Iremos acompanhar essa questão até seu deslinde final, para que a gente possa estar retomando a construção da Câmara, cobrando o prefeito e trabalhando junto com ele na viabilização de recursos para que a gente possa retomar essa obra. Há a promessa aí do governo do Estado de aporte de 2 milhões de reais para essa obra, bem como a poupança que vem sendo feita pelo Legislativo e Executivo para a retomada dessa obra o quanto antes. Então fica nossa mensagem, fica o nosso apelo para que a gente possa estar retomando essa obra o quanto antes. A Secretaria de Obras está finalizando o projeto e creio que no início do ano irá ser licitado e possa ser retomada o quanto antes. Quero que, novamente, cumprimentar o vereador Jackson Charles pela iniciativa de convidar o Centro de Educação de Jovens e Adultos, professor Elias Chadu. A presença de vocês é muito importante nessa casa, reconhecer o grande trabalho que a escola faz e falar um pouco sobre essa cartilha que foi ou será repassada a vocês, que fala sobre o funcionamento da Câmara. Essa cartilha tem sinteticamente o que é o Poder Legislativo, qual a função do Poder Legislativo, como que funciona a Câmara no seu dia a dia. Isso foi um material elaborado com muito carinho pela mesa diretora, pela Escola do Legislativo, no sentido de poder explicar a vocês o que é a Câmara e como ela funciona. Então, quero pedir que vocês possam dar uma olhada, possam estar, digamos assim, olhando com carinho, para vocês entenderem o que é a Câmara e como ela funciona. Então, para a gente é uma satisfação entregar esse material a vocês. E quero convidar aqui à frente a Márcia Vieira, a professora Leila e a aluna Arlene Gomes, para receber um singelo certificado da Câmara Municipal. A aluna Arlene está representando todos os demais alunos. Quero convidar os membros da Comissão de Educação para participar da entrega aqui com o vereador Jackson Charles. Oi? Os demais membros da Comissão de Educação, o vereador Luzimar, Geli, vereador Américo, acho. Vereador João da Luz. Pedro Mariano, da Comissão de Educação.
Honra ao mérito. A Câmara Municipal de Anápolis confere o presente certificado de honra ao mérito ao Centro de Educação de Jovens e Adultos, professor Elias Chadu, pela presença à sessão ordinária nessa data e pelo relevante serviço prestado à formação educacional dos anapolinos. Anápolis, 4 de dezembro de 2017.
Declaro reaberta a sessão e convido o vereador Domingos Paulo a fazer uso da palavra.
Bom dia, senhor presidente. Cumprimentar o pessoal da escola Richadu, que já está se retirando aqui do plenário. Obrigado por vocês terem vindo aqui participar da nossa sessão, né? Cumprimentar você também que nos acompanha pela Rádio Manchester aí, está ouvindo a sessão aí de sua casa. Cumprimentar você que acompanha nós pela TV, pelo Face, né? Obrigado por estar acompanhando as sessões da Câmara Municipal todo dia pela manhã. Fazer um cumprimento especial aqui à professora Geli, por ter referendado as eleições ali da Escola Municipal, o deputado Zé de Assis, ali no Bairro de Lourdes, aonde que foi eleita a nova diretora lá, nossa amiga, né, professora? Aluna, estudei junto com ela, né? Muito importante, eu acho que vai fazer uma boa gestão. Senhor presidente, mas a nossa fala aqui na tribuna, para poder destacar as ações do Executivo nesse mês de dezembro, através da Secretaria ali, Desenvolvimento Social, participei de alguns eventos, né? Um evento principal que está acontecendo na nossa cidade também é o Natal de Coração, trazido aí pela nossa primeira-dama, Viva, junto com o prefeito Roberto, e todo o corpo administrativo da gestão do prefeito Roberto Naves, que tem percorrido os bairros da nossa cidade. Foi uma grande festa, vereador Eline, que fez ali, em Terlândia, o Natal de Coração, ao chegar ali naquele distrito, vereador Leandro. Foi muito bom, muita gente participando, as crianças podendo tirar foto ali, Papai Noel, junto com aquele caminhão, dando uma volta no trenzinho. E também na sexta-feira nós tivemos ali no grande Recanto do Sol. Recanto do Sol que realmente virou uma grande cidade, aquela região ali, com vários bairros adjacentes ali. Então, assim, junto com a comitiva do Natal de Coração, aonde tem à frente a nossa primeira-dama, a Viva Bernays, que vem nos surpreendendo positivamente ao desenvolver esse grande projeto no município de Anápolis. E no sábado, o Natal de Colação também teve ali na região do Bar de Lourdes, ali onde que pôde estar contemplando os moradores daquela região, apesar que teve uma chuvinha boa, graças a Deus, que Deus trouxe para nós ali no sábado, mas mesmo assim com as tendas lá, a população pôde ir lá e participar. As crianças pôde ir lá participar e com isso está ali tirando a foto com o Papai Noel. Isso aí nos deixa muito gratificante, porque é tão bom você ver as pessoas podendo participar, principalmente aquelas pessoas que às vezes não tem condição de ir no shopping, de ir no lugar onde que tem o Papai Noel para poder tirar foto, mas que o Natal de Colação está chegando até os bairros. Então, muito importante. E vários bairros de Anápolis vai ser contemplado. Dia 7, Selá Verde Sozaina. Está lendo, você que está nos acompanhando a sessão aí, que está ouvindo aí pela Rádio Manchester, dia 7 estaremos aí em Sozaina. Dia 8, no feirão, no feirão de Santa Isabel. Aqui na Santa Isabel estaremos lá também. Dia 9, estaremos lá no feirão pela coberta da Vila Formosa. Dia 12, será a vez da Grande Reara. Estaremos lá no feirão da Grande Reara. O Natal de Coração estará lá. E assim, aproveitar para convidar todos os vereadores que quiserem participar junto com a gente para poder estar aí nos bairros, estar aí nos feirão, para poder realmente ver a alegria que é as pessoas participando desse evento. No dia 14, vereador Luzimar, estaremos lá em Goiarândia. O senhor que tem um escritório político lá em Goiarândia, estaremos participando lá também. Então é muito importante. Você que está nos ouvindo a falar a data aí, anota aí no caderno, anota na agenda aí para você poder participar. É muito bonito esse Natal de Colação que, através da primeira-dama, Viva Bernardes, está levando em toda a cidade. Eu quero ceder uma parte ao vereador Leandro Silva.
Obrigado, vereador Domingos, pelo uma parte. Realmente, aproveitando a sua fala, parabenizar a Secretaria de Desenvolvimento Social, na pessoa do Rodolfo Valentim, que está sendo secretário interino pela aquela secretaria, assessorado pela primeira-dama, Viva Albernaz, que traz uma inovação, onde o caminhãozinho do Papai Noel vai passar em todos os bairros, né? Na maioria dos bairros da cidade de Anápolis, levando ali alegria, levando ali o espírito natalino às nossas crianças, que às vezes não podem se deslocar, né, da sua região para acompanhar, né, essa festividade que é o mês de Natal, esse espírito natalino que chega para amenizar os corações das pessoas e trazer aí esperança e renovação para que dias melhores virão. Mas eu quero aproveitar aqui a oportunidade de falar o microfone, que o ex-prefeito João falou ao Popular de domingo sobre o convênio com o Estado não está vindo os repasses porque o município de Anápolis não tem certidão. Estão com as certidões positivas. E isso aí é uma inverdade. Nós temos convênios ativos com o governo federal. Então, nós temos que repensar o que fala para a população. O convênio firmado com o Estado ainda não chegou por falta de comprometimento do governo do Estado com a cidade de Anápolis. E o prefeito João não poderia ter falado isso, até porque ele é ex-prefeito da cidade. O ex-prefeito João não poderia ter falado. Ele está preocupado com a sua candidatura, com o serviço que ele presta hoje, é um secretário do governo, e falar que o município de Anápolis não tem certidão, que estão com as certidões positivas, pois o município tem convênios ativos com o governo federal. Então, nós temos que saber o que fala, porque a responsabilidade é muito grande. Obrigado pela parte.
Obrigado, vereador Leandro. Na realidade, a gente ia finalizar agora esse assunto do Natal de Colação, para nós poder entrar nessa fala que Vossa Excelência acabou de citar aí. Na realidade, o governo estadual está querendo dar uma justificativa àquilo que ele não vem fazendo, não só no município de Anápolis. Nós temos conhecimento que em outros municípios também, o investimento que o governo prometeu de fazer do Goiás na frente, na realidade, eles estão tentando protocolar para deixar para o ano que vem. Porque quanto mais perto da eleição, para ele é melhor fazer isso aí. Mas o que é que ocorre hoje no município de Anápolis? O município de Anápolis é o segundo PIB do estado de Goiás. Eu já disse isso aqui várias vezes e volto a repetir. Nós não precisamos de ficar mendigando a esse governo que está aí praticamente há quase 20 anos e não se investe adequadamente no município de Anápolis. Esse governo ele tinha que ter mais responsabilidade com o nosso município. Mais responsabilidade com os prefeitos da nossa cidade. Esses 20 anos foram os vários prefeitos que já passou junto com o governo do Marconi. E a maioria dos governos municipais que passou junto com o governo estadual, ele sempre empurrou todos com a barriga. Mas o prefeito Roberto, em uma atitude louvável, aonde que posicionando ao lado da população anapolina, já deu o seu recado. Não vai ser empurrado de barriga igual foi outras gestões passadas que tinham o compromisso de vir benefício para o nosso município e não veio. O que que ocorre com esse governo estadual? Quando a gente vai para a área da educação, são 15 anos que não é construída uma escola no município de Anápolis. Quando você vai para a área da segurança, não tem nenhum tipo de investimento no nosso município. Quando você vai em relação à saúde, da mesma forma. Então isso mostra para você que está nos acompanhando pela rádio aí, que esse não é um governo sério, não é um governo que realmente o discurso dele não é a prática que ele faz no município de Anápolis. Qual que é o discurso dele? Que a cidade de Anápolis é a primeira casa do governo estadual, que ele é um filho de Anápolis. Na realidade, ele é um mentiroso. Prova os investimentos que não está sendo feito na cidade de Anápolis. Cadê o nosso presídio que estava pronto para poder abrigar pessoas de Aparecida, que até hoje não foi entregue para poder abrigar o pessoal de Anápolis? Cadê? Então o senhor tem que ser mais sério, governador. O ano que vem é um ano de eleição e a população anapolina vai dar resposta nas urnas. Nós não acreditamos mais nesse governo do PSDB. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência, convido o vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Presidente Hamilton. Cumprimentar aqui todos os vereadores da mesa diretora, cumprimentar todos os nobres vereadores, vereadora Eline, cumprimentar todos os presentes, a mídia aqui também presente, os internautas, os ouvintes da Rádio Manchester. Eu queria agradecer os vereadores que entenderam a nossa proposta de instalar, de criar a frente parlamentar do terceiro setor. Todos os vereadores assinaram e reconheceram a necessidade de montarmos essa frente para estarmos lutando junto com as entidades do terceiro setor e buscando discutir, buscando reunir. E vários vereadores já manifestaram querer fazer parte dessa frente, igual o vereador Américo, viu, vereador Américo? Igual o vereador Lisier, vereador Antônio Roberto Comide, vereador Teles. Então é muito importante tratarmos esse assunto, que é um assunto de grande relevância. E eu, pessoalmente, gostaria de agradecer a todos os voluntários que prestam serviços na cidade de Anápolis, através dessas entidades do terceiro setor. Agradecer porque eles fazem essa obra, uma obra por amor. E nós precisamos de enfrentar, de fazer um enfrentamento, porque eles encontram dificuldades. E hoje, através dessa lei que foi criada, o marco regulatório, essa parceria, a cada dia tem sido mais dificultada para essas entidades utilizarem do apoio do poder público. Então eu vou ler aqui só um trecho da criação aqui para justificar essa criação. A criação da frente parlamentar do terceiro setor destina-se a fomentar e viabilizar a implementação de políticas, projetos e ações concernentes ao terceiro setor. Por meio desta frente, programas poderão ser implementados, estruturados e, desta forma, mecanismos para esclarecimentos, ensinos e colaboração serão desenvolvidos para fornecer alicerce e apoio às entidades e organizações civis que atuam no terceiro setor. Ao passo que, através da criação dessa frente, trataremos com maior relevância da matéria e levaremos as respostas às dúvidas ordinariamente vivenciadas pelas organizações de iniciativa privada sem fins lucrativos, que prestam serviços de caráter público. Nosso apoio será feito mediante debates, seminários, audiências públicas, simpósios e outros eventos mais forem pertinentes para se tratar e esclarecer o tema. Portanto, criar a frente parlamentar permanente do terceiro setor, bem como todas as suas nuances, é uma resposta que essa casa deve à população, pois a especialização dos debates e seu direcionamento mais ágil ao tema farão com que as mudanças legislativas, bem como as ações fiscalizatórias desta casa, sejam mais eficientes, concretas e coesas. Diante do exposto, solicito aos nobres vereadores desta Casa de Lei a devida atenção a este importante pedido, que tem por objetivo instituir mecanismos e instrumentos capazes de tratar minuciosamente do terceiro setor em nosso município. Uma então, parte, gostaria vereador. De deixar...
A parte.
Uma parte, vereador Pérez.
Nobre vereador João da Luz, quero parabenizá-lo por trazer à cidade de Anápolis à luz dos benefícios que essas instituições filantrópicas sem fins lucrativos beneficiam a população do nosso povo. É muito importante observar que hoje já há uma ausência em algumas partes das políticas públicas do Estado. Aquilo que era dever do Estado em geral, seja da União, seja estadual, seja do município, às vezes o engessamento das burocracias já impede de chegar. E as instituições não governamentais, filantrópicas, elas exercem um papel muito importante. Então, que o senhor hoje cria capitania nessa casa e motiva os demais parlamentares de seguir apoiando essa frente, é de grande valia. Eu acredito que a mesa, na pessoa do nosso presidente, Hamilton Filho, todos os parlamentares, independente de siglas partidárias, estão com o senhor nesta frente muito importante que hoje nasce na Câmara Municipal. E parabéns por perceber e entender essa necessidade ainda no primeiro ano desses quatro que temos ainda, os próximos três, do primeiro ano ainda, 2017, o início desta frente. O senhor que tem já feito aqui, durante o ano 2017, muitas ações por esse segmento, inclusive a discussão do marco regulatório, foi muito importante para eles entenderem as novas formatações de convênios, e isso é válido que partiu da sua nobreza, da sua pessoa. Então, nada mais justo do que ser a capitania dele, a sua pessoa, vereador João da Luz. Parabéns, mais uma vez, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Teles, pela participação. Eu gostaria num breve pedido de apoio. É claro que essa frente ela tem o objetivo de convocar mesmo os vereadores, os novos vereadores, para nós fazermos esse enfrentamento junto com as entidades e levar o conhecimento não só do poder público municipal, do Estado, a necessidade do apoio para essas entidades. E essa frente com certeza vai colaborar para isso. Quero agradecer ao presidente Hamilton, que nos apoiou e nos orientou como é que seria melhor tratar desse assunto. A princípio, nós queríamos criar a comissão permanente. E aí, por sugestão e por um debate e discussão junto com o presidente nos orientou que essa frente daria muito mais frutos, porque haveria o envolvimento dos nobres vereadores. Num segundo assunto, eu gostaria de solicitar ao Poder Público Municipal parabenizar pela iluminação pública que foi inaugurada, que realmente ilumina a nossa cidade de forma a caracterizar o Natal, né? E é muito bonita essa iluminação. E eu gostaria de solicitar que algumas avenidas principais que antes eram contempladas com essa iluminação, nós não estamos vendo essa iluminação chegar. Eu espero que nas avenidas, como a Avenida Jamel Cecílio, do bairro JK, Avenida JK, várias avenidas principais dos bairros, seja contemplado com essa iluminação e que a gente possa refletir sobre o Natal. E sempre que a gente está olhando essa iluminação, a gente está sempre lembrando aí. E parabéns ao Executivo aí. Fica só essa lembrança aí que Anápolis, como um todo, né, precisa de ser contemplada com a iluminação pública. Parabéns ao prefeito, ao secretário de obras, Vinícius. Obrigado por essa iluminação e devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador João da Luz. Sobre o pedido do senhor de instalação da frente parlamentar do terceiro setor, ela possui as assinaturas necessárias de acordo com o regimento interno. Iremos fazer o ato que a CRIA, na sessão de amanhã já, solicitar a diretoria legislativa que providencie essa documentação e conte certamente com o nosso apoio na discussão desse assunto. É um assunto muito presente e importante na nossa cidade. Certamente a discussão de temas e viabilização de políticas públicas para o terceiro setor é muito importante. Eu acho que o poder público se mostra que não é o suficiente para promover todas as políticas públicas necessárias. Então, eu acho que essa é uma discussão muito importante, muito salutar e presente. Conte certamente comigo e com todos os demais vereadores para discutirmos e avançarmos nesse assunto. Certamente o ano agora está se findando, mas vamos iniciar o 2018 já com esse assunto na pauta, fazendo reuniões, buscando apoio, buscando medidas que vão fortalecer essa discussão. Então, conte conosco nisso aí. Declaro encerrado o espaço do grande expediente. Para abertura da ordem do dia, solicito o vereador Fernando Paiva, que faz aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete Fernandes, vereador João da Luz, vereador Teles Júnior, vereador Lisier José Borges, vereador Luiz Lacerda, vereador Domingos Paula, vereador Lélio Alvarenga, vereadora Eliner Rosa, vereador Mauro Severiano, vereadora professora Geli, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereadora Thaís, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e passo lá ao secretário de deliberação dos projetos constantes da pauta.
Projeto em segunda votação. Projeto de Lei Ordinária 106 de 2017, de autoria do vereador Teles Júnior, que dispõe sobre a apresentação de artistas locais nos eventos organizados ou patrocinados pelo município de Anápolis e da outras providências.
Projeto de segunda votação. Está em discussão. Discussões encerradas, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto em primeira votação. Projeto de Lei Ordinária 137/2017, de autoria do vereador Pedro Mariano, que dispõe sobre a proibição de cobrança de taxa de religação de energia elétrica e de água em caso de corte de fornecimento por falta de pagamento e da outras providências. O projeto tem o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça e um pedido de vista do autor.
Pedido de vista do próprio autor está deferido.
Segundo projeto em votação, projeto de resolução 156 de 2017, de autoria da mesa diretora, que autoriza a baixa de bens patrimoniais considerados inservíveis do Poder Legislativo e determina outras providências. Projeto tem um parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e Finanças.
O projeto está em discussão. Discussão encerrada, votação, votação simbólica. Os contrários manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Votação de moção. Moção de aplauso de autoria do vereador Pastor Elias aos gestores do Centro de Educação Infantil Betesda, no bairro Jardim Esperança.
A moção está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes.
Ainda do vereador Pastor Elias, faz uma solicitação à mesa diretora para uma audiência pública realizar-se no dia 15 de fevereiro de 2018, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal, com base na nova lei número 13.465 de 2017, que dispõe sobre a regularização fundiária e urbana. Ainda requer o vereador Pastor Elias também uma realização de audiência pública no dia 8 de março de 2018, às 9 horas, no plenário da Câmara Municipal, a fim de tratar assuntos pertinentes à inclusão social com a criação da escola bilíngue na cidade de Anápolis. Requerimento de autoria do vereador Américo. Requer que seja encaminhado um ofício ao presidente dos Correios. Senhor Guilherme Campos Júnior, solicitando a permanência da agência de Correios localizada na Avenida Fernando Costa, número 801, bairro Vila Jaiara. Ainda requer, vereador Américo, uma solicitação de tapa-buraco na rua Araxá, quadra 9, lote 4, bairro das Bandeiras. Requerimentos de autoria do vereador Jackson Charles. Requer que seja enviado um ofício à AGTOP, Diretoria de Obras Civis, solicitando intervenção com sinalização ou redutor de velocidade em curva acentuada na GO-560, na ligação entre Jardim Primavera e Joanápolis, altura da entrada da Cascalheira. Temos fotos em anexo. Ainda requer o vereador Jackson Charles serviço de roçagem na Avenida Pedro Álvares Cabral, quadra 67, lote 8, bairro Vila Nossa Senhora da Badia. Ainda requer o vereador Jackson Charles solicita retirada de entulhos e também roçagem na rua Marginal Ayrton Senna, no bairro Vila Góes. Fotos também em anexo. Requerimento de autoria do vereador Lélio Alvarenga, que solicita serviço de tapa-buraco na rua Portugal, quadra 37, em frente ao lote 4, no bairro Boa Vista. Ainda requer, vereador Lélio Alvarenga, serviço de patrolamento e cascalhamento na avenida João Bosco e rua Mariana, no bairro Vale das Antas. Ainda requer, vereador Lisier José Borges, serviço de tapa-buraco na rua Borges de Medeiros, em frente à quadra 4, lote 22, próximo ao bairro Calixto Abraão. Requerimento de vereador do Pastor Elias. Solicita instalação de faixa de pedestre com botoeira na avenida Fernando Costa, número 699, bairro Vila Jaiara. Ainda requer vereador Pastor Elias serviço de tapa-buraco em toda extensão da rua Terezinha Gomes Borges, bairro Setor Tropical. Requerimento de autoria da vereadora professora Geli. Requer o retorno da segunda viatura para a patrulha Maria da Penha. Ainda requer vereadora professora Geli Sanches colocação de poste na rua Adalberto Pereira da Silva, quadra 5, lote 3, bairro Dom Pedro II. Passo a palavra para a vereadora professora Geli para a leitura de demais requerimentos.
Requerimentos do vereador Leandro Ribeiro, que solicita serviço de manutenção de tapa-buracos em vários pontos da rua Amazonas, Vila Operário. Vereador Leandro Ribeiro, que solicita serviço de manutenção, limpeza e retirada de entulhos na área pública, na Avenida Miguel Abraão, quadra 2, e Rua dos Aços, quadra 2, Alfredo Abrão. Vereador Leandro Ribeiro, que solicita o serviço de manutenção, limpeza e roçagem, retirada de entulhos, na Rua Amazonas, quadra 4, Vila Operário. Vereador Antônio Gomide, que requer encaminhamento de ofício à CELG, solicitando a instalação de postes na Rua Ceará, Jardim da Promissão. Vereador Antônio Gomide, que requer a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, solicitando a galeria de água pluvial na Avenida Fabril, Vila Fabril. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de tapa-buracos no viaduto da Avenida Brasil com a Rua Barão do Rio Branco, Centro. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de tapa-buracos na Rua Alberico Borges de Carvalho, número 166, Centro. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de tapa-buracos na Rua Simval Fonseca, quadra 12, lote 14, Calixto Abraão. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de tapa-buracos na Rua Quintino Bocaiúva, número 956, Centro. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de tapa-buracos na Rua Amazonas, número 455, Centro. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de manutenção em Boca de Lobos na Rua 16, quadra 19, lote 20, Vila União, com fotos em anexo. Vereador Deusmar Japão, solicita serviço de implantação de ponto de táxi na Rua Praça Lemos, Jardim Petrópolis. Requerimento do vereador João da Luz, que requer a criação de frente parlamentar permanente do terceiro setor no nosso município. Vereador Lélio Alvarenga, que solicita ao governo estadual a instalação de postos policiais em todas as entradas e saídas deste município. Vereador Lélio Alvarenga, que solicita maior número de horários de ônibus para a linha que passa em frente à Santa Casa. Vereador Américo, que solicita sinalização, implementação, revitalização e meios de minimizar o fluxo no trânsito nas seguintes ruas: Rua Ipameri, Rua Buriti Alegre, Rua Uruana, Rua Cristalina, Rua H e Rua Flórida, bairro Vila Jaiara. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos, têm discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Os requerimentos estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Eu quero aqui fazer um apelo, um alerta para todos os presidentes das comissões permanentes da casa, em especial para o vereador Jean Carlos, presidente da CCJ, vereador Domingos, presidente do urbanismo, vereador Leandro Ribeiro, presidente da Finanças, vereador Angeli, presidente da Educação, Lélio, Saúde, que os projetos, as comissões que têm mais projetos, para que possamos agilizar e finalizar a deliberação dos projetos que estão nas comissões, cobrar dos relatores que eventualmente estão com um projeto com prazo estourado e solicitar aos que o prazo não está estourado para que possam sensibilizar e devolver esses projetos, para que possamos, na sessão de amanhã e depois, na semana que vem, deliberar os projetos que estão na casa. Eu acho que, para votar favorável ou contra, não é isso que eu estou dizendo. Nós temos que deliberar para dar uma resposta aos vereadores, porque eles possam dar uma resposta a seus eleitores, à sociedade, porque alguns projetos estão tramitando há algum tempo, estão com a tramitação já com prazos estourados. Eventualmente, um caso ou outro, tem uma questão de informação, tem uma questão que depende de algum parecer, o parecer depende de alguma informação que venha de fora da casa. Então, eu acho importante a gente passar, digamos assim, limpar as gavetas, para que nós possamos iniciar o 2018 já com a pauta nova, outras deliberações. Então, eu queria aqui fazer esse apelo a todos os vereadores, quem está com projetos nos gabinetes para relatar, possa estar devolvendo, possa estar fazendo esse esforço para que a gente possa limpar as gavetas e iniciar o 2018 já com a pauta nova, projetos novos. Então, fica esse apelo por parte da mesa diretora para que possamos fazer essa deliberação o quanto antes. Concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSDB, ao vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu vou falar, em cima da fala do nobre vereador Jacques Charles ali, sobre o prédio da Câmara Municipal. Eu também, vereador Jacques, eu tenho sido abordado várias vezes, toda semana e todos os dias. Eu, como eu disse a vocês, eu sou um vereador de periferia. Eu disponho a tarde toda para visitar os bairros mais distantes, aqueles bairros, né, que precisam de alguma coisa. Tem muitos amigos nesse bairro, todos os bairros têm amigos. E sempre sou abordado sobre o prédio da Câmara Municipal. Eu não quero que pôr culpa de ninguém, se é do governo passado ou deste que se instalou aí há 11 meses. Eu sempre procuro avisar os meus eleitores e nas reuniões minhas que os vereadores não têm culpa disso. Não é a Câmara, nós, vereador, que tem culpa, não. Que o prédio da Câmara não é o Legislativo que constrói, não. É o Executivo. Se teve algum erro de cálculo aí alguns anos atrás, os vereadores não têm culpa, não. Mas que vai sair a construção, vai. E eu tenho certeza que até meados de julho, esse prédio vai estar pronto, que eu tenho conversado com o senhor prefeito, Roberto, que eu tenho certeza que esse nó vai ser desatado até meados de julho. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, doutor Mauro. Concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSC, ao vereador Lélio Varenga.
Muito do contrário, né? Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Voltando também ao assunto a respeito da construção do prédio da Câmara, eu desde quando cheguei nessa legislatura, eu tenho cobrado, desde a nossa primeira reunião, até mesmo antes, cobrei, fiz várias cobranças, protocolei no Ministério Público, protocolei nessa casa a respeito do fundo que se tinha, para onde foi, como gastou. E eu nunca tive, na verdade, uma resposta qualificada, uma resposta que me convencesse. A legislatura passada não estava aqui, eu não posso dar essas informações. Eu gostaria muito que pudesse ter alguma coisa documentada. Eu sei que o dinheiro não era do fundo da Câmara, para a construção da Câmara, mas eu creio, desde quando você faça alguma coisa com objetivo, tem que ser cumprido. Agora, por quê? Isso aí a população gostaria muito, realmente, de ter uma resposta que convencesse aonde foi aplicado esse dinheiro. Porque hoje a Câmara está parada, a construção, não é só devidamente a parte técnica, Leandro. É principalmente a parte financeira. A Prefeitura não tem condições hoje de retomar essas obras. Vossa Excelência sabe muito bem do que eu estou falando. É importante que a população saiba realmente onde foi parar, como foi gasto, né? Eu creio que a satisfação, o dinheiro público, precisa ser respeitado. E a população é que gera esse recurso para que nós possamos tocar nossas obras aqui. Nada é por acaso. E parabenizar, presidente Hamilton, pela sua conduta. Bacana, gostei muito do seu pronunciamento. Eu acho que assim que a gente faz o legislativo possa ficar forte, né? E essa fala do senhor possa vir de encontro aos anseios de cada vereador aqui. Tem seus projetos que às vezes já tem alguns meses parado, devido à análise técnica, concorda? Acho que tem uma análise técnica, alguns dependem de mais detalhes, de mais estudos, para que possam ser dados seus pareceres favoráveis ou contrário, mas que realmente nós possamos chegar ao final desse primeiro ano agora, da nossa legislatura, com todos os projetos aqui, evidentemente, encaminhados com seus pareceres, seja favorável, seja contra ou contrários, para que nós possamos realmente dar prosseguimento e o ano que vem possamos almejar novos voos, novos projetos, porque a população anseia e espera por resultados. E não adianta você propor, fazer uma propositura de um projeto que seja interessante para a cidade e às vezes ficar parado mês e mês. Que venha para ser votado, analisado essa casa, seja ele, volta a falar, favorável ou desfavorável, mas que venha com o seu parecer, para que nós possamos mostrar o que nós fizemos durante esse ano da nossa legislatura. Muito obrigado, parabenizo mais uma vez, devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, doutor Lélio. Realmente, a fala de vossa senhoria vai em contra o que a gente pensa, no sentido de estar agilizando. E independente do voto ser contra ou a favor, acho que é importante votar. Dá uma satisfação, cada um vai convencer seus argumentos aqui no plenário. Dando sequência, pela liderança do PT, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, ainda em tempo, com relação aos requerimentos apresentados, eu apresentei um requerimento solicitando ao comando da Polícia Militar a segunda patrulha, a segunda viatura da Patrulha Maria da Penha. Aqui em Anápolis, nós temos duas viaturas da Patrulha Maria da Penha. Quero ressaltar o trabalho que essas patrulhas realizam e ressalto aqui em nome da Tenente Daiane, que faz um trabalho extraordinário, no sentido não somente de estar aí fazendo o monitoramento e acompanhando os casos de agressão, mas também acompanhando as vítimas, sobretudo nas medidas protetivas que são colocadas a cada uma delas. E elas fazem um trabalho, a patrulha faz um trabalho extraordinário. Infelizmente, uma dessas patrulhas está com falta de pessoal e ela está sendo utilizada para outros fins que não o fim específico da Patrulha Maria da Penha. Inclusive, o telefone destinado a essa patrulha está atendendo às ocorrências rotineiras. E nós precisamos de um número maior de patrulhas para o atendimento à violência contra a mulher e não que se retire uma das duas que estava funcionando e funcionando muito bem. Por isso, o apelo nosso aí ao comando da Polícia Militar para que seja colocada novamente aí na praça essa segunda patrulha Maria da Penha e, sobretudo, se possível, até novas patrulhas para auxiliar aí, para que as mulheres sejam menos agredidas. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, professora Geli. Antes de encerrar a hora do dia, eu quero também fazer uma manifestação a respeito da fala que foi publicada no Jornal Popular ontem sobre a questão do que a Anápolis não tem certidões para receber os recursos do Programa Goiás na frente. Eu acho que essa é uma fala que não procede, que não é verdadeira. Tenho acompanhado de perto essa questão. Os projetos de Anápolis estão, alguns ainda na fase de análise de projetos, lá na Secretaria de Governo. Outros estão com os projetos aprovados, mas não foram assinados os convênios. Então eu quero aqui fazer coro aqui ao vereador Leandro Ribeiro, que essa situação ela foi colocada na mídia de uma forma inverídica. Infelizmente, o que está faltando é vontade política por parte do governo do Estado em honrar esse compromisso com a cidade de Anápolis e poder estar liberando esses recursos, liberando, de fato, a ajuda que foi prometida a Anápolis. Nós queremos crer que será liberado em breve, porque é um compromisso do governo do Estado com a cidade de Anápolis. Infelizmente, o que a gente tem visto até agora é apenas promessas e promessas vãs que não vem se cumprindo, não vem se efetivando de fato. Então fica aqui o nosso posicionamento. Eu acho que essa é uma questão que tem que ser debatida pela cidade, debatida de uma forma altiva, de uma forma objetiva. Outras cidades tiveram os projetos aprovados, os recursos já liberados. Qual é a forma que se utiliza para poder, digamos assim, deixar uma cidade em segundo plano? Deixa lá os projetos em análise, em análise, em análise, em análise. E, de fato, não libera para poder ter a justificativa e a desculpa de não liberar os recursos. Então, isso que está havendo com a cidade de Anápolis. Então, quero aqui expor o meu posicionamento, expor nossa indignação e expor nossa expectativa, nossa crença que o recurso será liberado ainda esse ano. Tem esse compromisso, foi feito na nossa presença, tanto lá no Teatro Municipal. Então, quero crer e acredito que isso será apenas um embrolho administrativo que será solucionado. Mas não podemos colocar a culpa na certidão negativa da nossa cidade, que estão todos em dias e não impede a liberação de nenhum tipo de recurso ou convênio com a nossa cidade. Concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PSB, o vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Milton. Eu quero também aqui, dentro da fala do vereador Leandro, eu acredito que eu acho que é falta de conhecimento e maturidade. Eu não vi a matéria, não sei quem falou, mas é imaturidade e falta de conhecimento da real situação de Anápolis. Anápolis não só tem, como está com praticamente 18 projetos encaminhados para o governo de Estado do que diz respeito a esses 10 milhões, 6 projetos aprovados e com a documentação tudo pronta, aguardando apenas a assinatura dos convênios. Significa, então, que nesses 6 casos já está tudo 100%. E 2 projetos que foram aprovados na quinta-feira à noite, na sexta-feira, esses só seriam encaminhados à documentação posterior à aprovação. Foram aprovados, então a documentação, obviamente, está sendo encaminhada hoje desses dois últimos projetos. O que está faltando realmente, que o vereador Hamilton falou, essa Casa de Leis e a cidade de Anápolis já não aguenta mais essas promessas e esse empurrão de barriga. Nós cobramos aqui, eu particularmente, fui um dos que cobrei, fui incisivo, do que diz respeito à paralisação das obras do anel viário. Da mesma maneira que eu critiquei, que eu cobrei, e aqui a minha crítica não tem nenhum cunho pessoal e nem político, é apenas uma defesa para a cidade, da mesma maneira que eu critiquei, vereador Leandro, eu quero aqui agradecer e cumprimentar o governo pela liberação agora do recurso das obras do anel viário, que foram retomadas, estão sendo retomadas. É isso que nós queremos. Nós não queremos nada. Nós não queremos criticar ninguém. Nós não queremos aqui falar mal de ninguém. Nós queremos é que as coisas prometidas aconteçam. E, no nosso entendimento, elas estão por acontecer. E a população cobra. É de nós, dos vereadores, que está lá na sua base, que está acreditando e que acreditou lá atrás que o que prometeu fosse acontecer. Então, nós, vereadores, estamos apenas repassando o sentimento da sociedade. Mas, de forma nenhuma, tem nenhum cunho pessoal, político ou partidário. Da mesma forma, como eu disse, eu critiquei, eu agora estou agradecendo e cumprimentando o governo, apesar do que é cumprir a sua obrigação, mas, diante da situação, cumprimentar pela liberação do recurso. Nós tivemos uma conversa, inclusive, com o secretário de Desenvolvimento Econômico, e ele nos garantiu a liberação desse recurso para o reinício das obras do anel viário. Mas nós vamos continuar olhando, vamos continuar fiscalizando. Se continuar, nós iremos agradecer, nós iremos elogiar. Se parar, nós iremos cobrar novamente. Não é o prefeito Alberto Naves, é a Câmara Municipal. Embora seja líder do prefeito, eu sou também líder do PSB. Eu falo por um partido, eu falo pela minha cidade. E não vou deixar de defender os interesses da minha cidade por questões partidárias. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscritos, declaro encerrada a ordem do dia e abertas as comunicações. Comunicando o vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Só para mais uma vez poder lembrar os nobres pares, hoje à tarde nós temos um compromisso às 18h30 no Parque Ipiranga para a terceira grande caminhada, sou do bem, sou de Deus. Então nós possamos estarmos todos presentes, darmos as mãos, fazermos a grande corrente para o bem, para que possamos realmente trazer paz à nossa cidade, às nossas famílias, e nada é possível sem se a sociedade não estiver engajada, estiver conectada, mas acima de tudo estiver unida em prol da nossa cidade. Então quero mais uma vez convidar a todos os ouvintes, a todos que nos assistem através do Canal 10, também pela rede, ou nos ouve pela Rádio Manchester, que possamos hoje, às 18h30, estarmos presentes no Parque Ipiranga para essa grande caminhada encabeçada pelo nosso juiz da infância e adolescência, doutor Carlos Limões. E, com certeza, faremos uma caminhada bonita, um manifesto pacífico, acima de tudo, um manifesto pelo amor, pela unidade da nossa cidade. Muito obrigado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigada, vereador Lélio Alvarenga. Pelas comunicações, o vereador Luiz Lacerda.
Presidente, nessas comunicações, apenas para, em relação a essa notícia aí que foi dada, que a Anápolis não recebeu ainda os recursos, nem assinou o convênio ainda por falta de certidões. Na verdade, essa é a desculpa do governo, mais uma vez, para embromar a cidade de Anápolis. Esse Goiás na frente é aquilo que nós falamos desde o começo. Desde quando, começo ali de março, quando saiu a notícia desse programa, nós usamos a tribuna aqui já por diversas vezes e já deixamos claro aqui qual que é o verdadeiro objetivo desse programa. Mídia, para poder projetar a campanha do senhor Zé Elton ao governo do estado do ano que vem. Nós já falamos disso aqui há muito tempo. E por que que não veio o dinheiro? Um dos motivos que não veio ainda o dinheiro aqui para a cidade de Anápolis. É porque não tem o dinheiro, nunca teve, nunca existiu esse dinheiro. Isso é só de propaganda, só de mídia. Esse dinheiro, o dinheiro que tem, é aquilo que nós falamos aqui no começo. Era os 800 milhões de reais da venda da Celg e mais nada. O resto é sonho. Parceria privada, liberação de governo federal para chegar no, nos bilhões que o governo do estado anunciou que tem. Nunca existiu dinheiro. O que existiu desde o começo foi a embromação e a grande mídia em cima desse programa. As cidades que têm um volume maior de dinheiro aí prometido, igual a cidade de Anápolis, não vão receber. Se receber, vai ser parcelado, você tem que estar brigando. Tudo quanto é parcela que for vencer, você tem que estar brigando de novo para poder vir. Aí ele vai nos municípios pequenos, onde os valores ali repassados, 300, 400 mil reais, dá para atender com o dinheiro que tem, com o dinheiro da Celg. Ele vai lá e atende e faz aquele grande alvoroço na mídia. Aonde tem um valor maior, que é o caso da cidade de Anápolis, vai ser embromado. Por quê? Porque o dinheiro não existe, nunca existiu. Esses 9 bilhões que o governo anunciou que tem, não tem. É só de conversa de mídia. Então, está aí a prova agora. Já está jogando para cima da cidade de Anápolis a culpa de não ter recebido aí o volume do dinheiro aí do Goiás na frente, que desde o começo nós falamos. Esse dinheiro não existe e é apenas uma peça de mídia para projetar a campanha do senhor Zé Hélito para o governo do estado do ano que vem. Obrigado.
Obrigada, vereador Luiz Lacerda, pelas comunicações, vereador Américo.
É, quero dar as comunicações aqui para mim fazer um comentário sobre o evento que aconteceu ali no SESI, no sábado próximo passado, que foi o evento Futebol Solidário. Essa foi a terceira edição do Futebol Solidário. Eu vejo ali belíssimo trabalho ali daquela equipe ali dos meninos. Vou citar alguns nomes aqui, até me pediram para que falasse também o apelido, então foi pedido. É o Fabinho Cavalo, Simvaldo Ovo, o Túlio Cachorrão, Edmilson Chatim e o Delei. Em nome deles, eu quero parabenizar toda aquela equipe organizadora, que é uma equipe grande, e vem mostrando ali, a cada edição, crescendo o sucesso do projeto deles ali. Está de parabéns todos ali. A primeira edição, eles conseguiram arrecadar ali 6 toneladas de alimentos. Na segunda, eles já passaram para 10 toneladas. E essa terceira edição, eles conseguiram lá 12 toneladas de alimento. E isso mostra, vereador Leandro, a força do futebol. Né? É uma turma do futebol varziano, alguns do futebol amador. Então, eu vejo de extrema importância. E quero também aproveitar e parabenizar o Iremar. O Iremar, que foi ali fazer a cobertura ali daquele evento, levando ali toda a estrutura do seu programa, o programa Show de Música, onde ele pôde proporcionar ali a oportunidade também de vários cantores estar se apresentando ali para a comunidade. Então foi uma belíssima festa, fica aí o nosso parabéns e o nosso abraço a todos ali. E agradecer também aqueles parceiros que contribuíram para que eles pudessem alcançar aí essas 12 toneladas de alimentos ali. Quem ganha com isso é as nossas entidades aí, que vão estar várias entidades recebendo esse alimento. Parabéns a todos ali. Fica aí o nosso abraço.
Obrigado, vereador Américo. Nas comunicações, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente. Presidente, eu quero só fazer uma menção aqui a um excelente lançamento feito pelo Executivo Municipal do Natal de Coração. Cidade, todos os anos, vinha recebendo as iluminações natalinas nas ruas, mas, de fato, a periferia, ela ficava um tanto quanto deixada de lado. O prefeito Roberto Naves, assim como todos os programas, todas as obras paradas, reiniciadas, todos os programas bons para a cidade, ele tem respeitado e tem aprimorado esses programas. E o Natal de Coração é um exemplo disso. Agora, a caravana do Papai Noel está indo nos bairros periféricos e mais distantes da cidade, inclusive nos distritos. Isso é muito importante. Esse momento natalino, o momento onde a população, o ser humano, o mundo, vive numa guerra, vive sem humanização, uns matando os outros, né? Esse período de Natal é importante para resgatar essa valorização e essa autoestima desse espírito de Natal. Prefeito Roberto Naves, e aí eu quero cumprimentar a primeira-dama Vívia pela inteligência e pela audácia da implantação do programa Natal de Coração com a caravana do Papai Noel, que está indo em todos os bairros. Já foi em Goiânia, já foi no Recanto do Sol, enfim. E assim ele fará um trabalho no industrial, em todos os bairros mais distantes, levando o Papai Noel para a criançada tirar aquela foto tradicional, para entregar a sua cartinha, né? Receber lá, simples, singelos, mas algumas lembrançazinhas deixadas pelo Papai Noel, resgatar do povo anapolino e mostrar que este governo é um governo que preocupa, sim, com o humano, com o ser humano, com a valorização humana. E eu vejo que o prefeito Roberto Naves teve uma atitude acertadíssima ao implementar o coração, o Natal de Coração, essa caravana de Papai Noel. E aí eu quero aproveitar aqui para dizer para o meu povo da Vila Formosa que no dia 8 a caravana do Papai Noel estará lá na Vila Formosa. Convidar toda a criançada, né, para ir lá receber o Papai Noel com a cantata linda, maravilhosa, um coral bonito. Ou seja, uma noite inesquecível que acontecerá aí na Vila Formosa e em todos os bairros da cidade. Então, cumprimentar o executivo. Algumas ruas ainda estão recebendo a iluminação de Natal. O tempo não foi suficiente para isso, mas tenha paciência, aquelas ruas que ainda receberam, estarão recebendo, a empresa está fazendo as instalações. E deixar aqui o meu abraço, tanto do prefeito Roberto Naves, quanto também da primeira-dama Vívia, ao povo anapolino, e desejar antecipadamente um Feliz Natal a todos. Muito obrigado.
Obrigado, Dr. Jackson Charles. Não havendo nenhum inscrito, sua operação de Deus vai ser errada para essa sessão e convoco outro para amanhã em horário regimental.